Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. O balanço da greve desta semana das trabalhadoras da COFACO é positivo, embora o processo negocial esteja numa situação de impasse com o CITACET e o SINTABA, os dois sindicatos que promoveram a paralisação. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida por Vítor Silva, coordenador do CITACET nos Açores, que adianta que essa greve surge após anos consecutivos de recusa por parte da administração daquela entidade em negociar condições de trabalho dignas.
Felizmente foi uma jornada de luta extremamente positiva, participada, onde mais uma vez as trabalhadoras da COFAC demonstraram a sua vontade em lutar para terem categorias profissionais, para dignificarem e valorizarem o seu trabalho, para além das questões de ordem remuneratória. Aquilo que estas trabalhadoras estão a reivindicar é que possam progredir na sua categoria profissional, é que possam ter vários níveis que ao longo dos anos elas possam ir subindo nesta mesma categoria profissional. O que acontece hoje em dia é que 85% dos trabalhadores da COFAC entram para a empresa numa categoria profissional e depois essa categoria é estanque, não há possibilidade de passar para um outro nível do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista remuneratório. Isto faz com que as pessoas entrem para a empresa a ganhar o salário mínimo e passado décadas saem da empresa a ganhar o salário mínimo.
Refere ainda que isso também influencia o valor da reforma, que costuma ser muito baixa, o que faz com que a população continue no limiar da pobreza e da exclusão social. Os funcionários manifestaram-se também esta semana em frente às instalações da empresa para defender os seus direitos, tendo Vítor Silva assegurado que foi uma participação bastante significativa, o que demonstra o descontentamento das trabalhadoras. O coordenador do CITACET nos Açores defende a intervenção das forças políticas no acesso aos apoios de empresas privadas,
criando a pressão sobre algumas empresas para que possam cumprir com as suas obrigações do ponto de vista social. Muitas destas empresas recebem apoios, nomeadamente apoios comunitários, e são apoios muito significativos, e era importante que estabelecesse aqui algumas regras no acesso a esses apoios. Portanto, a mim não parece que seja a melhor solução. De facto, uma empresa que paga o salário mínimo à maioria dos seus trabalhadores beneficie efetivamente desses apoios. Portanto, há condicionantes que podem se estabelecer no sentido das empresas melhorarem a sua prestação do ponto de vista social, nomeadamente dignificarem, neste caso, os seus trabalhadores.
Revelou ainda que a greve às segundas e sextas-feiras vai continuar até ao final do ano, onde serão apenas assegurados os serviços mínimos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O primeiro leite biológico dos Açores pode deixar de ser produzido devido à redução de preços e de quantidades solicitadas pela fábrica. Segundo o presidente da Associação de Produtores de Leite Biológico Terceirense, Bento Pereira, esta decisão poderá surgir não por falta de convicção, mas porque nenhuma exploração agrícola sobrevive sem viabilidade económica. Segundo o presidente da associação, o novo contrato, que só deverá ser conhecido em novembro, deverá apresentar preços mais baixos e uma redução significativa das quantidades de leite a entregar. O presidente da Associação de Produtores de Leite Biológico Terceirense apelou à intervenção urgente do governo para travar o fim da produção. Em declarações à Rádio Pública, Bento Pereira acusou ainda o executivo de coligação de não cumprir com os apoios prometidos à importação de ração para este tipo de explorações em modo biológico.
Vai haver novo contrato, mas com novas condições, que é para reduzir, só falta dizer os valores. Conseguimos que é o fim do leite biológico. Se baixarem o preço e meterem limitações na produção, como deixar de justificar, gostamos muito do modo biológico, mas tem que ser rentável. Como não sou rentável, ninguém vai querer continuar, com certeza. Se for para sair do modo biológico, tem que se devolver dinheiros à comunidade europeia, porque fizemos os projetos e os subsídios nesse sentido. Precisava do apoio do governo. Este governo sempre nos disse que apoiava, mas este governo, desde que entrou há 6 anos para cá, muita palavra, mas em ação nada.
O presidente da associação lamentou também a falta de aposta na promoção de um produto açoriano e de valor acrescentado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A proposta da SATA de revisão temporária do acordo de empresa dos tripulantes da Azores Airlines pretende aumentar a flexibilidade operacional para tornar a empresa atrativa, com alterações às folgas, férias, escalas e trabalho noturno. A administração da SATA pretende promover alterações à escala, como a possibilidade de reprogramar serviços no dia seguinte devido a atrasos operacionais, e introduzir mudanças em situações de cancelamento, mudanças de equipamento ou ACMI, o aluguer de aeronave com tripulação. Entre as propostas de revisão está também a possibilidade de conversão de um tripulante que viaja enquanto passageiro DHC, ou seja, em tripulante operacional. Ao nível da assistência, a SATA pretende que um tripulante de cabine seja ativado a partir de hotéis nas bases operacionais Lisboa ou Ponta Delgada, sendo o regime de reserva limitado a um máximo de 10 dias por mês. A administração sugere a possibilidade de prestação de 4 períodos noturnos em 7 dias consecutivos, uma regra que não se aplica aos tripulantes que estejam de reserva na respectiva residência. No regime de folgas, a proposta estipula que no primeiro e quarto trimestres existam 2 meses com o mínimo de 10 folgas e 1 mês com o mínimo de 11 folgas, enquanto as folgas excedentes de voos de longo curso realizados entre junho e setembro passam a ser gozadas entre outubro e maio. A proposta sugere também que o pagamento do subsídio de férias no primeiro trimestre passe a depender do gozo de pelo menos 10 dias úteis consecutivos de férias e que estabeleça a clarificação do serviço de vendas a bordo na composição das equipas. Recordo que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil anunciou que não pretende negociar com a SATA alterações ao acordo de empresa da Azores Airlines, defendendo estar em causa a estabilidade operacional da companhia. O valor subsidiado aos beneficiários da tarifa de passageiro residente nos Açores para a promoção da mobilidade interilhas, também conhecida como tarifa Açores, registou uma descida homóloga no primeiro semestre deste ano. Segundo um despacho publicado no Jornal Oficial da Região, entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano, foram subsidiados 5,8 milhões de euros aos passageiros residentes nos Açores, menos quase 600 mil euros do que no mesmo período do ano anterior, quando o montante ascendeu a pouco mais de 6,4 milhões de euros. Todas as ilhas dos Açores registaram uma redução no valor subsidiado no primeiro semestre deste ano. O número de viagens subsidiadas ao abrigo da tarifa Açores também diminuiu no mesmo período deste ano. À semelhança do que aconteceu com o valor dos subsídios atribuídos, o número de viagens registou uma redução em todas as ilhas do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores elevou ontem para V1, sistema vulcânico em fase de equilíbrio metastável, o alerta vulcânico no vulcão do Pico, devido a um incremento da atividade sísmica no seu flanco sul. Até ao momento, todos os eventos registados são de baixa magnitude, tendo o mais energético ocorrido às 5h50 da madrugada do dia 23 de julho, com magnitude 2.4 na escala de Richter. O Civisa refere ainda que o alerta elevado para V1 vigorará por um período de 8 dias, caso não haja, entretanto, lugar a nova informação. A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo Civisa tem 8 níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso, V1 um sistema vulcânico em fase de equilíbrio metastável e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso com explosividade colossal a mega colossal. A lista de espera para colonoscopias nos 3 hospitais do Serviço Regional de Saúde reduziu 23% no primeiro semestre deste ano com a aplicação do programa Colonos. Segundo dados do Governo Regional, no conjunto dos 3 hospitais do Serviço Regional de Saúde foram realizadas 354 colonoscopias. Na opinião de Mónica Cidi, secretária regional da Saúde, os resultados demonstram que o programa está a cumprir os objetivos para os quais foi criado, permitindo recuperar listas de espera e garantir uma resposta mais célere aos utentes. O Governo Regional continuará a acompanhar a execução do programa Colonos em articulação com os hospitais da região, assegurando que a medida continua a contribuir para a redução dos tempos de espera e para uma prestação de cuidados de saúde cada vez mais eficiente e próxima dos utentes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Comissariado dos Açores para a Infância desafiou este ano as instituições particulares de solidariedade social da região a realizarem hoje a Festa das Brincadeiras Tradicionais com o objetivo de promover a partilha intergeracional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida pelo presidente do CAI, que explica a finalidade da iniciativa.
Cada instituição desenvolve a sua atividade nos moldes que entender. Nós apenas, o comissariado só identifica em traços gerais como é que a iniciativa deve decorrer. No fundo, terá que ter um momento de partilha de informação entre os idosos e as crianças. No fundo, os idosos vão transmitir às crianças como é que brincavam no passado, quais eram as brincadeiras que faziam, e depois haverá um segundo momento em que as crianças irão replicar as ditas brincadeiras tradicionais, o jogo do pica, a macaquinha do chinês, a cabra cega, o jogo do lencinho, portanto, brincadeiras que os nossos pais, os nossos avós e até nós tivemos no passado, mas que hoje entraram um bocadinho em desuso e estão um pouco esquecidas. E nós queremos recuperar essas brincadeiras.
De acordo com Emanuel Areias, o evento terá caráter anual e a cada edição o comissariado se associará a uma instituição diferente. Este ano o CAI vai estar no Instituto Santa Catarina, na Ilha de São Jorge. O propósito da iniciativa é alertar a sociedade para os problemas que as crianças enfrentam devido ao uso excessivo das novas tecnologias.
Este assunto é relevante, que este assunto necessita de ser refletido conjuntamente entre todas as pessoas da nossa sociedade, porque, de facto, os problemas que afetam as nossas crianças neste domínio, a nível do seu desenvolvimento físico, muscular, mental, social, está, em nosso entender, comprometido, porque há uma excessiva dependência das tecnologias digitais, há uma excessiva dependência dos tablets, dos smartphones, e nós queremos combater esta pandemia. Uma pandemia que nós queremos combater porque isso tem consequências nefastas ao nível do sedentarismo, ao nível da inatividade física. O professor Carlos Neto até tem uma expressão em que diz que as nossas crianças são cada vez mais analfabetos motores e nós queremos combater esse estigma, nós queremos inverter essa tendência e queremos dar sinais enquanto organismo que também tem uma função e tem uma competência de pensar a infância de forma transversal. Queremos dar o nosso contributo nesta matéria.
A Festa das Brincadeiras Tradicionais tem também como finalidade celebrar o Dia dos Avós, que se comemora domingo. No entanto, a iniciativa terá lugar hoje.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.